Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 39 minutos, 15 graus a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias no Temática Painel. Hoje conversando sobre golpes da internet ou na internet. Um vasto mundo para falcatruas, roubos e muito, mas muito mais. Além disso, a maioria dos brasileiros clica em links sem verificar se é seguro. Eu quero voltar falando disso, que é algo muito usual no nosso cotidiano. Aparece lá um link que o seu nome, sei lá, tá no Serasa. Clique para ver que cheque que é. Qual é a dica de vocês?
Nunca acessar.
Nunca acessar.
Viu? Foi unânime. Fala aí, Luciano. Nunca acessar.
Olha.
E depois vai sobrar tudo pro Luiz Fernando. É. Como é que conseguiram, né?
É. Mas é impressionante, realmente, porque esses golpistas, eles se reinventam todo dia. E isso a gente precisa ser justo com as pessoas também que acabam sendo vítimas em golpes. Então, hoje, esses golpes que a gente mencionou são os mais conhecidos, mas amanhã teremos novos. Se as pessoas não mudarem seu comportamento, isso não vai resolver nada as dicas que a gente vier dar aqui de forma pontual. Então, eu preciso informar uma coisa aqui que é muito importante. Nesses tempos de hoje, não existem mais dados inocentes. Vejam, eu fui viajar com a minha família no final de semana para a cidade tal. Aí chego lá no final de semana, eu posto tudo...
A gente chama de tecnologia dados orgânicos.
É, posto tudo nas redes sociais, etc, etc. Ok, beleza. Mas o problema é que assim, eles pegam essas fotos inocentes de uma viagem e eles se cercam de outras e com isso vão fazer aquilo que a gente mencionou antes, que é traçar um perfil da minha pessoa. Então, começa a haver uma, literalmente, não é só uma invasão, da privacidade, é muito mais do que isso. E só que as pessoas, elas precisam ser a primeira linha de defesa. Então, sim, não acessar, desconfiou, não acessa a página, porque hoje o chamariz é de tudo que é tipo, é impressionante. Olha, isenção de IPVA. Quando é que o governo do Rio Grande do Sul vai fazer abrir mão?
Gente, pelo amor de
Deus. E as pessoas vão lá e clicam, certo? 14º salário. Onde é que inventaram isso?
Isso existe no Brasil, né?
Não.
Quer dizer, talvez algum percentual da população deva receber, mas deixa assim.
Caixa Econômica Federal distribuindo dinheiro para quem teve CTPS assinada dos anos tal a tal. Quando é que a Caixa Econômica vai distribuir dinheiro para as pessoas, assim, por mera vontade? Ou seja, não existe milagre. Eu acho que esse é o procedimento maior.
Além disso, nós temos aqui, eu puxei algumas coisas para a gente comentar hoje. Em quais locais ocorrem crimes mais comuns, além desses que o Luiz Fernando falou? Aplicativos maliciosos. Com a consagração dos smartphones, vários aplicativos são desenvolvidos especialmente para o roubo de dados em celulares, principalmente. Lojas virtuais falsas, hotéis... O que, que é Deep Web? Que é a
internet escura.
É. Aquela bem, né, pesada.
Só alguns têm acesso.
Vamos falar um pouquinho sobre essas lojas virtuais falsas. Como detectar se uma loja... Porque a gente sabe que tem redes que a gente sabe que existe, né? Redes que tem loja em cada esquina de cidades que a gente sabe que existe. Agora, existem muitas lojas hoje sérias, que estão no chamado e-commerce, que também a gente conhece essa expressão, e que estão trabalhando bem. Mas existem muitas lojas que nem sequer existem. As pessoas vão lá, compram e nunca recebem. E aí vai lá para o seu Luiz Fernando para resolver o problema.
Eu, por exemplo, quando vou ver uma loja nova que tem alguma coisa, eu vou sempre no site do Procon de São Paulo, que o site do Procon ele mantém uma lista atualizada de todos os sites não confiáveis.
Olha,
é a mesma, se me permite, inclusive, é a mesma lista que nós temos aqui duplicada no nosso site, tá?
Nem sabia que tu tinha no site aqui.
É porque, na verdade, para que reinventar a roda, né? A Fundação Procon São Paulo já desenvolve esse trabalho. Uhum. Nosso papel aqui é difundir essa informação. Então, sim, esse é um mecanismo. Outro mecanismo é assim, poxa, é a primeira vez que eu vou comprar nessa loja. Quem sabe, faz uma consulta na internet para ver opiniões de outros clientes, outros consumidores. O pessoal faz isso quando vai fazer a reserva no hotel, por que não pode fazer também para uma loja nova envolvendo um produto? E aquelas mensagens que as pessoas recebem no celular, de crédito de 10 reais, de recarga de celular, pelo amor de Deus... Isso aí é tudo fria, realmente é só golpista trabalhando.
Existem, inclusive, alguns sites que são conhecidos como Reclame Aqui, algumas coisas que lá as pessoas colocam, fica registrado. Uhum. Então, se a gente procurar, a gente vai ver problemas de entrega, é uma questão de procurar, né, de se informar.
Não dá para comprar na primeira.
Não. Então, eu vou usar o não dá para comprar na primeira, traduzindo isso. Cuidado com a ansiedade.
Isso, é.
Não sejamos ansiosos na hora da compra. Porque toda vez que você vai numa loja comprar, você olha, você testa, ou você prova, ou você...
pega pelo menos 4, 5 modelos diferentes.
Ou você tenta negociar. É. Ou seja, na internet você tem que ter muitos outros elementos para avaliar. Tipo todas as vezes que os colegas estavam falando, né? E fundamentalmente, quase que todos os produtos quando você vai comprar, a loja que se preza, coloca lá comentários sobre aquele produto, uma nota sobre aquele produto, não é? E para nós isso é muito comum, porque a gente, hoje a Top Down faz parte de um placer, né? Então,
Ou seja,
marketplace é o seguinte, juntam-se várias lojas que vendem um determinado produto, né? E se associam para vender através de um único ponto do site.
Tá. É como se fosse um shopping virtual.
Como se fosse um shopping virtual de venda, exatamente. Ali. Então, às vezes, você compra um televisor, né, vamos lá, Ponto Frio, uhum, né, mas quem fatura para ti é uma loja, uma Top Down da vida lá de Londrina, uhum, né. Tu recebe tudo bonitinho e tal. Então, quando você vai fazer uma compra, testa o produto, bota o teu CPF lá para ver o endereço, para ver quanto é que vai custar de frete e tal, sabe? Faz uma análise com alguns critérios, né, para que você possa comprar o produto e ser feliz.
Sem
Porque
dúvida.
Cada vez mais, nós vamos trabalhar desta forma. A internet vai representar muito, significativamente, valores, né? Hoje já são assim, já, né? Então, e as lojas de rua dizem o seguinte, ou eu vou para a internet ou eu não consigo me sustentar, né? Cuidado, porque às vezes você vai para a internet e se você não tiver uma boa proposta na internet, você apenas gastou para ir para a internet.
Então,
tu tem que pensar sobre essas coisas.
E outra questão importante é, sempre desconfie se o preço de uma loja virtual está muito barato.
É, isso não existe.
Isso não existe.
É.
Barato sai caro, meu pai sempre dizia isso.
Mas então me permite mais uma vez. Existe um aplicativo, aliás, uma vez a gente desenvolvia sistemas, hoje a gente desenvolve aplicativos. Uhum. Né? As funções também vão mudando, né? Hoje existem aplicativos, e eu vou citar um que chama-se Zoom. Ou baixa aqui, nem vou falar do meu lá.
Pode contar.
Mas aí você entra e você consulta um determinado celular G10, não sei das quantas. Vai te aparecer lá 18 lojas que tem aquele produto. De 1.900 a 2.150. Só que às vezes o de 250 está mais barato que o de 1.900, porque o de 1.900 mais o frete, mais não sei o quê, né? Pode te... Sabe?
Acaba. Então, pessoas não têm esse discernimento de juntar as coisas também, né?
Por isso que hoje a ansiedade de compra, né, o imediatismo, faz com que a gente entre até na conta do bilhete. Entre até na conta do bilhete.
É. Os hotéis que o Luiz Fernando citou aqui, grande parte das pessoas que viaja costuma fazer as reservas de hotéis de forma online, extremamente normal. Sabendo disso, os criminosos se aproveitam da situação para enviar e-mails falsos para os usuários, solicitando que seja preenchido um formulário. Assim, os criminosos conseguem várias informações sobre os usuários, incluindo dados bancários. E eles podem chegar a isso.
Com certeza.
Novamente.
Sem querer apavorar as pessoas que... a gente sabe que funciona muito isso, fazer reserva, porque às vezes os preços realmente são mais atrativos por uma Trivago da vida. A gente sabe que existe.
Sim.
Mas são sites confiáveis e tudo. Mesmo assim, há de se ter cuidado.
Mas o que custa? Você fez uma reserva num hotel lá em Londrina, né?
Ah.
Pela Trivago que nós estamos falando aqui,
sim,
né? O que custa você levantar o telefone, ligar para esse hotel hospedeiro da tua pessoa, né? E diz, ó, eu tenho uma reserva aí, vou chegar amanhã de noite, tal, vê se tá ali direitinho e tal. O que custa isso?
Isso seria o mais fácil, mais
indicado. Bota a família no carro, né? E sai andando. Novamente, né?
Irresponsável.
É, e paranoia agora entrando. Meus filhos me chamam que eu sou paranoia total.
Então somos chamados de paranoia.
Somos paranoia.
Não pegar o telefone do hotel que tá naquele, vai procurar o telefone do hotel em outro site do hotel. No site do hotel, não aquele telefone. Isso,
professora, me ajudou
bastante. Boa lembrança, prof, é verdade.
Porque, na verdade, se tá muito barato e o telefone tá lá, pode ter alguém do outro lado esperando,
já aguardando
a ligação.
Perfeitamente.
Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que nós temos que lembrar que os golpes hoje, eles acontecem dos modos mais diversificados. Então, sempre que tiver um anúncio na internet promovendo cursos, atrelando a ideias de empregabilidade, desconfie. Uhum. Se tiver também selos que lembram a ideia de programas de governo, nem aceite, nem vá verificar, isso não existe. E é uma situação recorrente, o PROCON toda hora acaba tendo que agir contra essas empresas, certo? Que pelo menos ali a gente consegue localizar, né? Mas agora, no mundo virtual, na internet, está ficando difícil de responsabilizar essa gente, porque a gente não encontra, simplesmente assim. Agora, venda de aparelho telefônico, celular, por um terço do preço, que todo mundo sabe que é um aparelho caro, o que, que vai acontecer? Talvez em sistema piramidal os primeiros venham receber. Tá? Agora, na sequência, ninguém mais recebe, todo mundo fica na mão. Eu estou citando algumas situações concretas que aconteceram recentemente em Caxias, que chegou o PROCON agiu e está agindo, certo? E agora em fase judicial também, mas são situações recorrentes. Agora, eu não posso deixar aqui, por uma questão de justiça, de mencionar os novos golpistas da praça.
Claro, porque eles se reformulam, eles procriam, chuta uma pedra, sai 400 mil.
Com essa frase aqui, eu vou comprar muita briga, tá? Mas são as financeiras.
Ah, sim.
As financeiras, além de tudo, atuam de forma covarde para com os idosos, porque elas se apoiam num nome oficial, que está vinculado a uma instituição financeira oficial, e com base nisso, ligam para o consumidor dizendo que lá tem um prêmio para ele retirar. Ele chega lá, ele é um analfabeto funcional, tem dificuldade de visão, ele acaba assinando mais um contrato, ele recebe o tal dos R$800 de prêmio para no mês seguinte descobrir na aposentadoria que ele tem um financiamento novo de R$8.000 para pagar em não sei quantas vezes. Ou seja, isso é golpe também, é tão golpe quanto qualquer estelionatário que anda aplicando na internet ou na rua. A diferença é que eles estão avalizados pelo Banco Central do Brasil, porque o Banco Central do Brasil é o órgão responsável por esse, pelo sistema financeiro nacional, e deveria acabar com isso, e acabaria rapidamente, passou de uma resolução, uma instrução normativa nova, mas não fez isso. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma audiência pública aqui em Caxias, lá no Tribunal do Fórum, convocamos os mais de 200 bancos e financeiras que tem no Brasil e uma série de instituições, órgãos públicos para trabalhar a matéria. Lá nós informamos o que, que o PROCON Caxias vem fazendo de forma pioneira. Essa semana estarei em São Paulo, na reunião dos PROCONs. Vou lá compartilhar com eles o que, que a gente andou fazendo de novidade em relação ao assunto. Mas o fato é que o único órgão que não compareceu, pasmem, foi o Banco Central do Brasil. Aquele que deveria proibir esse tipo de situação, que deveria estimular a confiança das pessoas no sistema financeiro nacional, é justamente quem não compareceu, e quem não vem não resolve a situação. Aí fica para nós lá apagar incêndio, em processo de formiguinha, em trabalho de formiguinha, numa situações que dá vontade de chorar. Essa é a verdade.
E nessas horas, Luiz Fernando, nessa lembrança que também não deixa de ser estelionato, não deixa de ser roubo das pessoas, principalmente a faixa etária dos aposentados, como a prof. Maria de Fátima citou aqui, tu tem filhos, né, Maria?
Tenho.
Tem quantos filhos?
Três.
Olha,
três
a informação filhos. Aberta, hein?
É. Olhos paranóicos, Jesus do céu.
Pois é, nessa ele tem razão.
Quatro paranóia aqui.
Em Cuiabá.
Deixa assim.
Ela tem, por exemplo, o Instagram, porque a tua filha tem Instagram. É uma forma de monitorar, porque é uma menor de idade.
Certo.
Os idosos, os aposentados, não deixa de ser a mesma coisa, gente. Se eu tenho pai e mamãe em casa, eu preciso, ou fora, morando em casas separadas, também é uma forma da gente ajudar. Porque o idoso, ele vai cair no conto. O idoso, ele quer ajudar, ele quer não tem mais condições de ter outra renda maior, ele vai aceitar. Então, o filho e a filha, ou quem quer que seja, não custaria nada também estar coladinho e monitorar os passos que o idoso faz.
O problema,
porque ele vai cair.
O problema é que, às vezes, é que a própria família do aposentado, do pensionista, que faz ele tomar esses empréstimos.
Também tem esse lado,
então,
né, da moeda.
Então, não dá para negar também essa outra realidade. Mas, sim, na maior parte das pessoas,
podem, né?
O ideal é que se utilize, inclusive, das tecnologias para poder dar esse amparo aos seus familiares com mais idade.
A prática dos crimes nas redes sociais. Para quem imagina que está imune a qualquer crime virtual ou que esse tipo de modalidade de ato só acontece com pessoas altamente despreparadas, saiba que você pode estar enganado.
Este ano eu estava chegando na universidade às 7:30 da manhã.
Sério?
Apitou meu celular. Eu fui olhar o que, que é. Compra no site tal, R$26. 7:30 da manhã. Eu disse...
Opa!
Não fui eu. Liguei para o banco e imediatamente cancelei meu cartão. Mas vejam, se eu não vejo naquele apito, era só R$26.
Mas alguém, o que poderia levar depois o prejuízo maior, né?
Exatamente.
Aliás, é o primeiro passo, né? Se detecta alguma coisa estranha que foi usado, que foi comprado no seu nome e não foi, a primeira coisa é ligar para o banco para bloquear o cartão de crédito.
O que, o banco me informou? O banco me informou, neste site nós estamos tendo vários problemas.
Tá vendo? Isso e não... aí o que acontece, Luiz Fernando, quando detectam...
E que nunca tinha comprado naquele site.
Normalmente...
conseguiram meu cartão de crédito.
Normalmente nós não temos dificuldade em relação aos bancos no estorno dessas compras, tá?
Uhum.
Agora, também qual é a responsabilidade do titular do cartão clonado e, enfim, utilizado de forma regular? Ele tem que, no primeiro momento que ele detectar, ele tem que avisar. Entendi. Porque também o que acontece? Se ele permitir essa situação... Ah, eu ligo depois, agora estou ocupado. Ok, só que, amigo, a partir dali... Aqueles prejuízos, tu serás tão responsável quanto o próprio banco.
Se a Prof. Maria não tivesse ligado dos R$26, poderia uma compra ali de R$26.
Porque eles testam, né? Passou os R$26, não reclamou.
Passou um banco, passou uma boiada.
Eles confirmam que aquele cartão, aquele código é real.
Validou. Né?
Na verdade, é isso mesmo. A compra, essa compra de baixo valor, ela é justamente para fazer a primeira verificação. Se não houve restrição, proibição, cancelamento, a partir daí ele vai ser usado a revelia. E o detalhe é esse, o consumidor é tão responsável quanto o banco nessa situação. No momento que ele toma conhecimento, ele precisa acionar os serviços do banco, que estão à disposição 24 horas, 7 dias por semana. Isso é lei, eles precisam estar à disposição das pessoas para fazer funcionar. E se tiver algum 0800 de banco e não está funcionando, leva a informação para o Procon, porque nós vamos abrir processo contra esse banco. Não tenha dúvida.
A gente sabe que existem alguns gatilhos que facilitam a vida do ser humano para se sentir um pouco mais protegido. Eu queria que você citasse aqui alguns para que as pessoas já partissem daí, porque se ela entra num site, por exemplo, que não tem o cadeadinho lá em cima à esquerda fechado, já é duvidoso. É isso?
Me parece que tem alguns gatilhos e eu vou ficar com dois deles.
Uhum.
Um desse do cadeadinho.
Cadeadinho.
Né? Que é importante. Segundo, não seja ansioso, faça uma leitura, né? Converse, olha, estou pensando em comprar isso, estou pensando em comprar aquilo, sabe? Faça uma... Pô, a gente faz tanta resenha, né? Por que não fazer mais uma quando vai comprar alguma coisa? Mesmo que seja um presente de aniversário, de casamento, coisa do gênero, tá? Faça uma resenha e compre bem, né? Existem formas de você comprar bem. Outro gatilho interessante, isso que a professora colocou aqui, né? Colocar no celular a possibilidade de se usarem o teu cartão, complica um pouquinho, né? Às vezes estou aqui no ar, né, e entra um plim-plim ali, né?
Mas deixa no silencioso, não tem problema.
Ou seja, cria um mecanismo ao entorno
todos
teu.
Todos os cartões têm essa faceta de avisar quando a compra é efetivada.
Todos.
Paga lá, sei lá, R$10 por mês para um serviço, porque é um serviço à parte.
Isso é um mecanismo de segurança, é um gatilho.
É um gatilho de segurança importante. Eu não sei se
Ele é cobrado, mas, gente, não é uma fortuna. Não custa mais do que R$10.
Eu, cada plim do meu celular, que é cartão de crédito, eu verifico para ver se...
Né? Perfeitíssimo.
Eu, se me permitirem, um gatilho que me parece fundamental, além do que já foi falado aqui, muito bem ressaltado, é o seguinte procedimento. Não forneça seus dados pessoais para ninguém. se tomar por base como regra isso, eu tenho certeza que vai evitar muita dor de cabeça. Por exemplo, a Receita Federal, ela não manda e-mail para as pessoas pedindo para alimentar um cadastro com informações. Isso nem hoje e nem nunca irá mandar. Então, essa regra vale para a Receita Federal e vale para outros, certo?
Contas atrasadas.
Promoções, o que for. Quem é sério e atua de forma comprometida no mercado, ele não solicita por meio virtual dado informação nenhuma. Ele já tem a tua informação.
Isso aí.
11 horas e 59 minutos, Prof. Maria de Fátima.
Não clique, não acesse reportagens que chamam muita atenção, que são, não veja muitas promoções, evite no, nas redes sociais fazer aqueles joguinhos de veja quem é a sua alma gêmea, veja qual é a sua comida predileta e tantos outros que a gente tem nas redes sociais. Isso é puramente para formar o perfil das pessoas e extrair dados.
É, rapidinho para a gente terminar aqui através do WhatsApp. Bom dia, parabéns pelo assunto desta manhã. É um alerta para todos. Gostaria de um esclarecimento. Frequentemente recebo ligações do fone fixo e também no móvel de diferentes locais, visualizo o DDD. Ocorre de receber 6 ou mais ligações diárias no fixo e no celular no mesmo número. Como tenho Bina, não atendo e nenhum dos aparelhos ignoro. Como proceder para não receber mais esta inconveniente ligação? Rosa do Cristo Redentor, alguma...
Sim.
Isso também é comum hoje em dia
acontecer. Sim, para nós o Procon é a coisa mais corriqueira que tem. Primeira diligência é começar a bloquear esses números no celular. O problema é o fixo, é claro, né? Mas eles acabam usando outros chips, outros, portanto, outros números para fazer as ligações. E a segunda opção é fazer o bloqueio de telemarketing na página do Procon. Então é procon.caxias.rs.gov.br. Tem lá um botão, bloqueio de telemarketing, vai fazer o bloqueio. E se isso tudo não funcionar, aí a recomendação é o seguinte, deixa correr um mês, 30 dias de incômodo, a gente sabe, a gente reconhece que é incômodo e eles não têm hora, não têm momento para ligar, é um inconveniente total, é um assédio de consumo total. Mas deixa correr um mês e registre todas essas ligações, deixa registrado, gravado no celular e aí vem no Procon nos procurar para a gente fazer os prints da tela, que são as impressões da tela, para poder comprovar esses telefonemas que são realmente inconvenientes, há um abuso na oferta. Ofertar produto e serviço todo mundo pode, é lícito, é legal, mas é um abuso. E a partir daí a gente abre o procedimento como a gente tem aberto, inclusive no que diz respeito a essas financeiras que eu mencionei antes. Muito das responsabilizações que geraram multas foi justamente por isso, por assédio de consumo, não só pela captura de dados de forma irregular.
O site que você citaram, que pode ser acessado aqui de Caxias também, para verificar as lojas seguras?
Sim, pode, como disse a professora Maria de Fátima, pode acessar a Fundação Procon São Paulo, eles têm lá sempre atualizado, tá? Com certeza é uma boa ferramenta. Nós também temos no procon.caxias.rs.gov.br, inclusive o serviço de bloqueio de telemarketing que eu te mencionei antes. Mas pela nossa experiência, em algumas situações, a única solução é nos visitar lá no Procon, trazer o celular para poder fazer os prints de tela e a partir daí acionar. E não se assustem quando recebem ligações e frequentes e ninguém fala nada lá. Isso é o algoritmo, é a maquininha, é o robô da empresa que está fazendo.
Não é o presidiário lá que está esperando tu respirar e falar alô para pegar os teus dados. Nem sempre é isso, né? Porque às vezes também é. Mas isso é interessante porque eu recebo... Eu já desligo, porque eu já sei que é aquele...
Eu tenho bloqueado e assim mesmo eu recebo, nem atendo.
Esses dias veio, eu sou da empresa tal, posso falar com Rosângela Magalhães? E disse não.
Desliguei.
Vou fazer o quê?
Agora, para fechar, não tem almoço de graça. Se te oferecerem alguma coisa com descontos muito significativos, ou até não paga nada, dá uma olhadinha lá no contrato, porque se você... Olha, esses dias atrás tinha uma propaganda dessa, já tiraram do ar, tá? A maquininha tá lá a custo zero. A custo zero até 2.000 e poucos reais de consumo. Não, tu tinha que consumir 2.000 e poucos reais de consumo, para que daí então ela virava de graça, senão tinha um valor sobre ela. Então,
sem ansiedade.
É, verdade. Professora Maria de Fátima, coordenadora dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e redes de...
Computadores.
Computadores.
EAD.
EAD.
Aliás, que eu recomendo fazerem, viu?
Eu também recomendo. Obrigada, prof. Gestor informático Luiz Antônio Cuiavo, coordenador do Procon Caxias, Luiz Fernando Orn. Obrigada, gente.
Nós que agradecemos.
Foram dicas preciosas. E a gente espera, né, que alguma coisinha... Claro, a gente não está blindado, mas pelo menos a gente tenta trazer aqui o assunto para a gente esclarecer.
Vamos ver o assunto.
Muito obrigada e uma boa semana a todos.
A todos, vamos lá. Vem chegando aí o No Ponto com as notícias da manhã desta terça-feira, 21 de maio. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.